Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia!
Muito bom dia, Anderson. É um prazer estar contigo, com a equipe e com os ouvintes do Faixa Livre.
Carlos Eduardo, muito obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Carlos Eduardo, a falta de horizonte que está colocada no nosso país tem no presidente Jair Bolsonaro a sua personificação. Nós já conversamos bastante aqui no programa sobre todas as faces desse retrocesso civilizatório no qual estamos enterrados e a pandemia de Covid-19 nos parece o mais evidente. Não pelo coronavírus em si, mas pela total inação do governo federal diante das mais de 420 mil mortes pela doença. Eu não canso de repetir aqui, Carlos, que isso faz parte de um projeto do ex-capitão, mas eu queria saber a sua opinião a respeito do motivo pelo qual o Jair Bolsonaro leva esse projeto genocida à frente. Qual é o objetivo do chefe do executivo para agir dessa forma, se negando a exercer a sua função, que é oferecer o mínimo de cidadania para os brasileiros?
Anderson, eu acho que Bolsonaro representa uma síntese entre o neofascismo e o neoliberalismo e, por isso, ele faz essa opção por políticas de genocídio. Bolsonaro vê a população brasileira não como uma fonte de desenvolvimento do nosso país, mas, sobretudo, como um ônus. Bolsonaro vê a população brasileira como uma população sobrante, como uma população que não pode ser efetivamente empregada, porque trata-se de impor a ela altas taxas de superexploração. E por isso é necessário que ela viva num contexto de desemprego estrutural altíssimo e permanente. Então, para homens como Bolsonaro, o povo brasileiro representa sobretudo um risco. Um risco à propriedade, um risco à segurança, um risco ao capital. E esse risco deve ser eliminado. Não é por outra razão que no Dia das Mães Bolsonaro dá um depoimento respaldando a Polícia Civil no massacre que ela cometeu no Jacarezinho. Não é por outra razão que Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, dá uma declaração dizendo que a expectativa de vida é um óbice para o equilíbrio das contas públicas. Então, a Covid, para eles, é uma grande oportunidade. uma grande oportunidade para exterminar riscos à segurança e uma oportunidade para tentar equilibrar as contas públicas brasileiras através da eliminação de pensões, através da eliminação de salários. Então, para Bolsonaro e Paulo Guedes, a segurança, o equilíbrio fiscal do Brasil e a paz das nossas classes dominantes, ela se efetiva com uma política de extermínio do nosso povo. Ela está sendo realizada, né, através de uma política de saúde, onde se subtraem os mecanismos de defesa que o nosso povo pode ter contra o vírus. Ao contrário, né, a pandemia é utilizada para uma vinculação suspeita com os laboratórios produtores de cloroquina. A pandemia também é usada por uma vinculação suspeita com patentes da indústria farmacêutica. Durante o governo Bolsonaro, o governo brasileiro se colocou, pela primeira vez desde o governo Fernando Henrique Cardoso, contra a quebra de patentes, contrariando, inclusive, nesse momento, a posição tomada pelo governo Biden, que entende que ou a pandemia é combatida globalmente e erradicada globalmente, ou ela sempre poderá vir a ser um risco para as populações que conseguirem uma segurança provisória, uma vez que há sempre a possibilidade de surgimento de novas cepas. Então, o governo brasileiro toma uma posição contrária à política de quebra de patentes. E o governo brasileiro tem também, não é, reforçado alguns laboratórios, sobretudo atacando concorrentes como aquelas vacinas oriundas de países como a China, né, que possam vir aí oferecer algum tipo de ameaça a países que têm empresas farmacêuticas que exercem um monopólio de marcas no cenário internacional. A China é um dos principais países produtores de genéricos no mundo. Então, o combate às tecnologias chinesas de produção de insumos para a vacina é também um reforço a marcas de algumas empresas internacionais. Então, o governo Bolsonaro usa a pandemia para se relacionar de maneira estranha com determinadas empresas farmacêuticas e usa a pandemia para produzir um extermínio da população brasileira, da mesma forma como portugueses e espanhóis produziram extermínio da população indígena, disseminando o vírus. O governo Bolsonaro parece também se aliar ao vírus para exterminar aqueles setores da população, sobretudo mais vulneráveis, porque tem que trabalhar para garantir seu sustento e que não recebem do governo também assistência social para fazerem efetivamente um isolamento social necessário à garantia da sua sobrevivência. Então, o governo Bolsonaro vai eliminando o povo brasileiro através de diversas formas, não é? Através dessa gestão da política de pandemia e através do apoio ao extermínio praticado pelas polícias civil e militar no Brasil e também pela tolerância às ações da milícia nas nossas comunidades populares.
E dá para esperar alguma coisa dessa CPI, Carlos Eduardo? Ainda que o relator Renan Calheiros produza algum tipo de denúncia contra o Jair Bolsonaro, Augusto Aras ou o Congresso vão levar à frente?
Eu acho que se a CPI continuar com essa temperatura, dificilmente ela vai trazer problemas mais sérios para o governo Bolsonaro. A CPI tem alguns obstáculos a vencer, mas um obstáculo a vencer é o posicionamento de Arthur Lira alinhado ao governo. Para que Arthur Lira possa eventualmente pautar um pedido de impeachment a ser votado na Câmara, é preciso que haja acusações muito graves, é preciso que essas acusações repercutam na população e é preciso que haja efetivamente um clamor público no sentido da derrubada imediata desse governo. Entretanto, Bolsonaro tem conseguido neutralizar a ofensiva da CPI com uma estratégia de propaganda que tem sido efetiva. Essa estratégia de propaganda implica em manter uma retórica mobilizadora das suas bases, implica em criar eventos de massa, como as manifestações do 1º de maio em favor do seu governo, manifestações do 1º de maio que foram muito bem planejadas e que trouxeram uma peça de propaganda fascista, que é Eu Autorizo. Eu Autorizo é uma carta em branco de procuração ao governo federal. Eu Autorizo, na verdade, é uma peça totalitária, porque exatamente não se diz o que se autoriza. E, pelo silêncio, se transfere o poder total das ações ao governo para que ele faça o que bem entender. Então, essas manifestações estão sendo muito bem articuladas por uma estratégia de propaganda do governo que mantém a sua base ativa. O governo também tem sido beneficiado por eventos que estão causando grande comoção, como a chacina do Jacarezinho, que, como eu mencionei, curiosamente ocorre um dia após a visita de Bolsonaro ao governador Cláudio Castro, uma visita que não constava da agenda presidencial. O evento do Jacarezinho permitiu com que o governo lançasse mão de uma retórica mobilizando suas pautas tradicionais, a pauta do extermínio, a pauta da ação, da polícia contra determinados setores sociais e permitiu que o governo retomasse a sua retórica simplificadora e manipuladora da realidade, onde ele apresenta a polícia como um ator voltado para a garantia do bem comum, uma polícia que não seria corrupta, uma polícia que não estaria envolvida com a milícia, uma polícia que não estaria envolvida com a proteção de uma facção narcotraficante. Quando a gente sabe que não é assim. E, por outro lado, as vítimas são apresentadas sumariamente como criminosos incorrigíveis. Como diz o Mourão, é tudo bandido, ele não sabe nem quem era, mas já diz que é tudo bandido. O que importa é difundir essa retórica caosmitiana da polarização entre amigos e inimigos. Então, para os amigos tudo, para os inimigos, muito mais do que a lei, para os inimigos autoriza-se a fazer qualquer coisa. Para os amigos, tudo de bom, né? Para os inimigos, tudo de ruim, incluindo o extermínio, enfim, todo tipo de barbarização. Então, através desse tipo de estratégia de propaganda, Bolsonaro tem conseguido minimizar os efeitos da CPI sobre seu governo.
No cenário político interno, Carlos Eduardo, as articulações visando 2022 seguem a todo vapor. O ex-presidente Lula, por exemplo, esteve em Brasília na última semana, dialogando com uma série de atores, figuras que representam os mais diferentes espectros ideológicos. Se reuniu com os deputados Marcelo Freixo, do PSOL, e Rodrigo Maia, do Democratas, com os senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Otto Alencar, do PSD, com o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, e até o José Sarney o Lula encontrou, Carlos. O que te parece esse tipo de movimentação do petista em direção a essas figuras, algumas delas da pior qualidade? Parece que o Lula topa qualquer tipo de aliança para voltar ao Palácio do Planalto.
Olha, Anderson, derrotar a Bolsonaro é muito importante. E também é muito importante garantir uma base de governabilidade. Mas é importante também garantir uma base de governabilidade para um governo que atue em favor dos grandes interesses da população brasileira. É uma interrogação que paira sobre essa frente ampla que se está construindo, qual é o seu programa? Não é? Porque será que os setores liberais dessa frente ampla, que se envolveram no golpe de 2016, será que eles vão desmontar os legados do golpe, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos primários e que nos impõe uma recessão estrutural de 20 anos? Então, é muito importante ter clareza sobre isso, não é? Porque tirar Bolsonaro é, de fato, algo importante a ser feito, mas é preciso que se construa uma alternativa, ao menos de médio prazo. Não é? A esquerda não pode atuar apenas como um ariete da direita mais tradicional que está sendo ameaçada por Bolsonaro. Uma das interrogações que se coloca sobre 2022 é: se Bolsonaro vencer a eleição, a Globo continuará com a concessão da sua rede de televisão? Talvez não. Então é importante que um candidato de esquerda seja mais do que um candidato para resolver os contenciosos dessa direita liberal com a direita neofascista, mais radical. Né? Mais radical, porque essa direita liberal deu o golpe de 2016, apoiou Bolsonaro em 2018 e hoje se encontra com contenciosos frente a esse grupo. Então, é importante que essa frente ampla tenha um programa, pelo menos desenvolvimentista, um programa de retomada do emprego, do crescimento voltado para o mercado interno, um programa de ampliação dos gastos públicos, dos gastos em saúde, dos gastos em educação, que estão bloqueados por um conjunto de legislações impulsionadas por setores que fariam parte dessa frente ampla. Portanto, necessário não apenas derrubar Bolsonaro, mas recolocar a esquerda na direção do encontro com os grandes interesses e anseios do povo brasileiro. Não custa lembrar que o que viabilizou o golpe de 2016 foi exatamente uma política nem de conciliação de classe, uma política de capitulação da Dilma frente ao grande capital financeiro. Então, nós não podemos capitular aos interesses que venceram em 2016, porque a consequência de curto prazo será drástica. Se a esquerda vier retornar ao governo para resolver contenciosos da direita liberal e se manter dentro da sua estrutura legal, se manter dentro do engessamento que ela colocou ao governo, que criminaliza políticas sociais, se elas forem efetivadas de maneira mais substantiva, se a esquerda se mantiver nesses limites, ela rapidamente se desmoralizará, como se desmoralizou quando capitulou. Então é preciso combater Bolsonaro, mas é preciso combater Bolsonaro com uma política de mudança dos marcos estruturais em que hoje a política brasileira está limitada. E para isso é importante definir programa e costurar alianças à esquerda e com os setores comprometidos com o desenvolvimento social e econômico do Brasil.
E essa tragédia que foi a chacina do Jacarezinho, Carlos? A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, com 28 pessoas mortas, um banho de sangue em plena luz do dia. E o governador Cláudio Castro ainda disse que essa foi uma ação de inteligência. A grande questão é que parece que o que estava em jogo nesse massacre não era o combate ao tráfico de drogas, Carlos. Há interesses muito maiores que passam pela dominação territorial das milícias naquela região, que atualmente é controlada por outra facção criminosa. É a banda podre do Estado a serviço da barbárie.
A tragédia do Jacarezinho envolve um certo padrão, que é o da atuação da polícia contra uma facção do narcotráfico, que é o Comando Vermelho. O que se tem feito é a destruição do Comando Vermelho e uma reordenação do espaço territorial do narcotráfico em favor de dois grupos, em favor do Terceiro Comando Puro, que é neopentecostal, e em favor das milícias. É muito preocupante se realmente o presidente da República tiver participação na articulação dessa operação, que parece reproduzir padrões de intervenção anteriores. Mais preocupante ainda é que nós também não temos notícia efetivamente da punição e das investigações do Estado brasileiro sobre o sargento que portou 39 quilos de pasta de cocaína em avião de comitiva presidencial. Esse carregamento de cocaína no avião presidencial foi avaliado em 6 milhões de euros. Esse sargento foi preso, julgado na Espanha, pegou 6 anos de detenção e foi condenado a pagar uma multa de 2 milhões de euros. Eu pergunto, quem pagou a multa do sargento? E eu pergunto, como estão as investigações sobre esse episódio no Brasil? O Brasil não fará nada a respeito? Não haverá nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de punição? Então, pairam dúvidas, não é, sobre a relação do governo federal com a milícia, pairam dúvidas sobre a relação do governo federal com o tráfico de drogas. São questões que estão sendo colocadas pelo noticiário e que nós precisamos esclarecer com profundidade. Evidentemente que a reprodução da lógica da milícia para o território brasileiro no seu conjunto implica a transição para um Estado monopólico, genocida e fascista. Será terrível se realmente o Brasil estiver sob essa ameaça. Não custa lembrar que o neoliberalismo no Brasil e esses programas internos de austeridade em que ele se baseia têm destruído o setor formal da economia brasileira. Tem destruído a indústria, tem destruído empregos. E eu lembro que o Bolsonaro, quando falou em favor do extrativismo e da ocupação de territórios indígenas por madeireiros, por pecuaristas, ele falou: isso aqui, o que que pode dar para o mercado internacional? Isso aqui ou dá commodity ou dá capim. É importante entender que a cocaína é uma commodity internacional. Uma commodity que circula pela zona cinzenta da economia mundial, uma mercadoria que circula pelo circuito ilegal, mas é uma commodity importante. Então é bom ter muita atenção sobre isso.
Para encerrar, Carlos Eduardo, eu gostaria de um comentário seu para esse caos que se estabeleceu na Colômbia, com enormes manifestações da população que recebem reprimenda violenta das forças de segurança. Tudo por conta dessa gestão ultraliberal do Iván Duque, que leva o país a um cenário de empobrecimento acelerado da população, algo semelhante ao que está colocado em um outro país que nós conhecemos bem, não é, Carlos? Como é que você tem visto essa situação na Colômbia?
A realidade colombiana é uma realidade extremamente grave, um alerta sobre o que pode vir a se tornar o Brasil se esse grupo bolsonarista se mantiver no poder. A realidade colombiana é uma realidade que combina neoliberalismo radical, vinculação do aparato governamental ao narcotráfico e ao paramilitarismo, que implementa violência extrema, que se manifesta numa política de extermínio de lideranças políticas e sociais opostas à vinculação do Estado colombiano ao neoliberalismo e ao alinhamento visceral ao imperialismo norte-americano. A Colômbia, em 2000, estabeleceu um plano de combate ao narcotráfico, o Plano Colômbia, que contou com a forte participação de tropas norte-americanas, e 20 anos depois do Plano Colômbia, o que se tem é que a Colômbia continua a ser o principal produtor de cocaína do mundo, sendo responsável por 70% da cocaína que é comercializada no mercado mundial. Os protestos contra o governo Duque, eles vêm desde o ano passado, e eles estão relacionados a um conjunto de frustrações da população colombiana. Uma frustração é a traição do governo colombiano aos acordos de paz estabelecidos com as FARC e que levaram ao desarmamento das FARC. Esse acordo tem sido sabotado pela existência e permanência de uma política de extermínio, desde que o acordo foi feito, mais de 250 ex-combatentes das FARC foram eliminados e, no conjunto, mais de 500 lideranças políticas e sociais foram exterminadas. De outro lado, o governo Duque não respeitou um conjunto de prerrogativas do acordo, como a de realização de uma reforma agrária para substituir o cultivo da coca e distribuição de terras por essa reforma agrária aos camponeses. O governo Duque nem realiza as políticas de reforma agrária, nem atua para a substituição do cultivo da coca. Os assassinatos cometidos contra ex-combatentes das FARC e lideranças políticas e sociais estão, na sua enorme maioria, impunes e sem atribuição de autoria, o que revela a cumplicidade do Estado colombiano com eles. E os protestos também se dão pelo fato de que o governo Duque tentou efetivar um conjunto de reformas na sociedade colombiana. Uma delas, a chamada reforma tributária, pela qual o governo Duque tentou aumentar a arrecadação em 6 bilhões de dólares, sobretudo a partir de impostos cobrados aos mais pobres, aos trabalhadores e a setores de classe média. O governo Duque também está tentando implementar uma reforma do sistema de saúde, que privatiza a saúde e entrega seu controle ao capital financeiro internacional. E o governo Duque também está tentando implementar uma reforma da Previdência de caráter neoliberal. Então, contra esse conjunto de iniciativas, a população colombiana tem se manifestado de maneira avassaladora. Importante também registrar que, na Colômbia, o Poder Judiciário tem tido um papel de interferência na política para derrubar e retirar mandato de opositores do governo. Então, é contra esse fechamento das alternativas políticas dentro da institucionalidade já restrita colombiana que a população tem se manifestado, é contra a penalização dos seus níveis de vida haverá eleições na Colômbia em 2022 e é possível que a esquerda se organize em torno do polo democrático e em torno da candidatura do ex-prefeito de Bogotá, que teve seu mandato interrompido pelo Poder Judiciário, mas finalmente, depois, se reconheceu a inadequação e a violência contida nessa interrupção. Então, a Colômbia, né, está em plena ebulição, os índios têm se somado, os indígenas têm se somado aos protestos populares e há uma mobilização de massas que, entretanto, excede a capacidade de organização política nesse momento. É necessário observar como essa situação vai evoluir no nosso país vizinho.
Carlos Eduardo, muito obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui no Faixa Livre e poder debater assuntos da conjuntura nacional, internacional, de grande relevo, como os que são abordados aqui nesse programa.
Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.